Olá, eu sou o Marcos da HQzona, sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Já queria começar falando que, gente, desde quando eu falei no último podcast, para vocês torcerem para ter notícia essa semana, e teve, viu? Essa semana teve muita notícia, muita, muita notícia mesmo. E então, vou acreditar que foi vocês que mandaram energias boas para que nessa semana tivesse podcast. Eu queria agradecer também o pessoal, vocês que estão ouvindo. Eu vi que teve um grande aumento de pessoas ouvindo podcast. Eu fiquei muito feliz. A gente está recebendo muito feedback das pessoas falando que tá legal, que tá curtindo, que a gente tá fazendo esse trabalho, que é algo que a gente sempre quis fazer podcast. A gente já tem outros episódios, como eu sempre falo, mas esse das notícias da semana é algo que a gente já queria fazer há muito tempo, e por causa de vocês que estão ouvindo, isso dá mais força pra gente continuar fazendo toda semana, né? E essa semana não vai ser diferente, vai ter todo final de semana esse podcast, porque eu acho que é um espaço legal, até pra você, se você não costuma, né, acompanhar notícia no site ou notícia escrita. Então a gente tenta trazer dessa forma para você se informar melhor e a gente conversa. Por mais que eu não ouça vocês, né, que a gente não converse diretamente, mas talvez espero que vocês se identifiquem, né, com as coisas que eu falo em relação a essas notícias, tá? Mas como já tem muita notícia, eu não vou enrolar tanto e já vou soltar todas as notícias que tem. Teve bastante, então eu fiz um filtro e escolhi as notícias mais relevantes assim da semana. Mas se você sentiu falta de alguma, quisesse que a gente comentasse, vocês falem pra gente no Twitter. Pode mandar uma DM ou falar por e-mail, que aí a gente atende o seu pedido. Tudo bem? Então bora sem enrolação, que teve muita notícia boa essa semana. Uma das notícias que mais deixou o pessoal animado é em relação a Star Wars, que o Taika Waititi, todo mundo sabe quem é o Taika, né, que é o diretor de Thor Ragnarok. Para quem é do mundo dos super-heróis, conhece ele como o diretor de Thor Ragnarok, que ele foi confirmado para dirigir um novo filme do Star Wars. Sim. A gente sabe que a saga Skywalker acabou ali nos cinemas e teve a sua conclusão, mas eles sempre deixaram claro que a linha Star Wars não acabaria tão cedo. E eu lembro que teve uns rumores no começo de que falava que os irmãos Russo iam estar envolvidos no filme. Eram os irmãos Russo, Kevin Feige, né, que é um presidente da Marvel Studios. E foi confirmado no dia 4 de maio, né, que é o dia lá do Star Wars, de que ele vai dirigir um filme novo. Então, tipo, não tem informação ainda sobre o que é, sobre o que ele vai falar e coisa do tipo, mas foi confirmado sim que ele que vai dirigir esse novo filme. Que eu tava vendo umas notícias do ano passado e falava que o filme ia começar a produção em 2021. Porque eles sempre fazem muito rápido. E aí a gente já tem essa notícia. É algo bom, porque eu acho que o Taika, ele é um ótimo diretor. Ele dirigiu um episódio, se eu não me engano, do Mandaloriano, que tá passando no Disney Plus, né? Que infelizmente não tem aqui ainda. Mas eu acho que ele leva jeito para fazer as coisas. Eu acho que ele é um bom diretor, sim. Eu, particularmente, se for me basear pelos últimos trabalhos dele, assim, que a gente conhece, eu não gosto tanto de Thor Ragnarok. Não sei por quê, não sei se é porque eu assisti só uma vez e não dei tanta atenção, mas eu não curto muito o Thor Ragnarok. Mas ele é um ótimo diretor. E eu acho que ele vai dar super bem com esse novo filme do Star Wars. Tinha gente falando que já queria a Brie Larson, porque, né, ela tá ali no, na Marvel e ele também. E o pessoal queria muito que ela participasse dos filmes do Star Wars. Eu não sei. Mas é como eu falei, gente, pra quem já ouviu outros podcasts do HQCast, da gente comentando as notícias, eu não sou muito fã de Star Wars assim. Tipo, eu já assisti os filmes, mas eu não tenho uma paixão assim por Star Wars, eu acho legal. E eu acho que ele vai fazer um ótimo trabalho. Não tem muito rodeio em relação ao Taika. Agora, essa próxima não é bem uma notícia, mas foi algo que chamou muita atenção, que foi um mico, na verdade, E todo mundo ficou se questionando o porquê, mesmo já sabendo a resposta, que foi essa coisa que teve em Supergirl, no episódio do que o Lex Luthor tava aqui no Brasil. E aí eles colocaram CGIzão no fundo do Arcos da Lapa e na descrição falava que ele tava em São Paulo. E aí o pessoal começou a tipo zoar muito. Foi muito zoado porque isso aconteceu no domingo. Então, um domingo à noite, então na segunda-feira de manhã, tipo, todo mundo aqui tava comentando. Inclusive a gente postou, né? Tipo, falando, tipo, o que esperar da CW, porque, gente, eu vou ser sincero pra vocês. Eu sei que muita gente gosta da CW, mas, ai, gente, eu não curto muito, sabe? Eu acho que tem muitos problemas ali em relação às séries da DC, mas enfim. E a gente postou, né, falando sobre isso, e o Omelete foi postou na matéria deles. E aí um monte de gente tava falando lá nos comentários desse post que a gente fez, falando que era por causa do multiverso, e tinha gente tentando defender, mas tipo, gente, ai. É o que esperar, né, de estadunidense que não estuda geografia e acha que qualquer coisa aqui do Brasil resume uma coisa só. Se eles nem sabem lá deles, os estados deles não sabem nada da América do Sul, então não tem como exigir muito, mas ficou muito estranho. Mas enfim, eu achei bizarro. E tipo, falando da CW, eu não curto muito a CW não, sabe? Eu acho que eles zoaram algumas coisas assim, mas isso é outro tópico. Vou deixar isso para outro dia, quando a gente for falar da CW e etc. Mas eu só queria trazer para vocês isso. Eu acho que muita gente viu, porque tava em todos os lugares. E eu achei, tipo, péssimo. Mas enfim, né? Vamos para a próxima. Ah, essa próxima notícia vai render uma discussãozinha. E eu queria muito que vocês discutissem comigo sobre. Então, nessa próxima notícia, o David Ayer, pra quem não sabe quem é, ele é o diretor de Esquadrão Suicida. Ele, no Twitter, ele foi perguntado, né, se ele tinha sido escalado para dirigir Esquadrão Suicida 2. Pra quem não sabe, vai ter um filme da DC, sim, que estão chamando de O Esquadrão Suicida. E às vezes eles falam que é uma sequência do primeiro filme, depois fala que não é, mas mesmo tendo os mesmos personagens, enfim, é uma confusão, gente, que se eles não sabem, imagine a gente. Mas enfim, perguntaram para ele se ele teve a opção de dirigir a sequência do Esquadrão Suicida, e ele falou que sim, que ele teve essa opção de dirigir, mas ele preferiu ficar como produtor de Aves de Rapina. Né? Para quem não sabe, ele é produtor, né, de Aves de Rapina, ele aparece nos créditos, isso daí não é segredo, até porque a Arlequina começou ali no filme dele, do Esquadrão Suicida, e todo aquele universo, então era bem provável mesmo que eles iam colocar ele como produtor, assim como Mulher Maravilha, que o Zack Snyder também é produtor do filme. Então, tipo, sobre isso, o que que eu acho? Eu acho que ele fez muito bem. Porque eu acho assim, o David Ayer, ele não é um. Deixa eu tentar achar as palavras. Eu não acho que ele seja um diretor ruim, né? Existem algumas questões nele ali que eu acho que são estranhas e problemáticas. Nessa questão que o pessoal reclama muito da sexualização da Arlequina, eu acho que foi um grande problema do Esquadrão Suicida, de roteiro e, enfim, personagem. Mas além disso, ele teve o trabalho dele lá todo picotado. Ele fala direto isso. Isso não é novidade, que tinha um monte de cena do Coringa que foi cortada do Jared Leto e muitas coisas. Então acho que talvez ele, se ele tentasse dirigir um segundo filme do Esquadrão Suicida, eu acho que ele ia enfrentar esse mesmo problema de impasse assim com a Warner. Também não sei se a Warner ia manter ele, porque eu acho que a Warner tá procurando outras visões e tentando reformular, entre aspas, coisas que não deram certo. Então, a gente vê aí que Liga da Justiça nem tá sendo tocada em nada. E Esquadrão Suicida tá sendo tocado lá pelo James Gunn. Enfim, eu acho que ele fez uma boa escolha, assim, de ficar só como produtor, porque eu acho que ele ia só perder muito, sabe? E como eu falei, não acho que ele é um péssimo diretor, acho que sim, existem problemas, nas coisas que ele faz, tipo, como eu mencionei, a sexualização da Arlequina e coisas do tipo, que eu achei bem estranha, que ficou no filme. Mas entre ele dirigir um novo filme para passar por todo aquele processo de novo e aquela insegurança para saber se o filme vai ser bom ou não, então era melhor ele ter ficado apenas com o produtor mesmo de Aves de Rapina. Ou apoio o David Ayer nesse lacre. E prefiro que ele fique mesmo assim. Esquadrão Suicida do James Gunn é um filme que eu não tô muito ansiosa, vou ser bem sincero pra vocês. É um filmezinho que pra mim não faz diferença nenhuma, é um filme que não vai somar nada, entendeu? Eu não consigo extrair coisa assim, tipo, positiva pro universo da DC, sabe? Eu acho que a Warner devia ter priorizado fazer outros filmes que casa perfeitamente ali e de personagens que tá aí parado faz tempo, em vez de priorizar Esquadrão Suicida. Mas eu acredito também que eles querem esse filme por causa do elenco, né? Tipo, tem a Margot Robbie, tem a Viola Davis. Então eles querem dar uma empurrada assim pra tentar um up, porque Esquadrão Suicida foi um fracasso, foi, mas deu uma bilheteria, entendeu? Isso porque era o David Ayer. Então agora com o James Gunn, que já tem Guardiões da Galáxia, que ele trabalha na Marvel, então os caras querem trazer um up, assim, trazer uma relevância, né, para os filmes e aumentar a equipe, né, tipo, a relevância da equipe e trazer mais popularidade para que as pessoas esqueçam o que aconteceu no Esquadrão Suicida do David Ayer. Agora, essa notícia eu sonhei tanto com ela, sonhei muito e finalmente tá rolando mesmo, real. Que a roteirista Dana Swartz, eu acho que é assim que fala o nome dela, não sei pronunciar esse nome estranho em inglês, ela confirmou que o roteiro de Mulher Hulk já tá pronto. E eu fiquei muito feliz com isso, porque para quem acompanha lá a HQzona e para quem me acompanha assim, sabe que eu sou apaixonado pela Mulher Hulk, que é uma das personagens que eu mais gosto, assim. Inclusive, tem um texto que a gente fez sobre a Mulher Hulk, do que esperar da Mulher Hulk na série. Eu vou deixar aí linkado para vocês clicarem e dar uma olhada. Tá muito bom, modéstia à parte. Eu acho que vocês vão gostar. Mas eu fiquei muito feliz porque é uma série que eu espero muito da Marvel. Eu acho que é uma série que ela tem tudo para trazer uma mudança, para mudar um pouco assim o tom da Marvel, porque eu acredito que a Marvel precisa dessa mudada, que eles precisam dessa virada de chave e mostrar pra gente coisa nova. Então acho que a série da Mulher Hulk vai ajudar muito, sem contar que já foi meio que confirmado que ela vai fazer parte dos Vingadores, né? Que ela vai ser um membro fixo ali no futuro. E agora eu só tô esperando quem vai ser, qual atriz que vai interpretar ela e os demais personagens, como vai ser a série. Quem vai ser o vilão e etc. A gente não tem muita informação sobre a série, não. A gente só sabe essas coisas assim. Mas o importante é que essa roteirista ela falou que já tá pronto o roteiro. E agora ela tá só esperando, né, ver aí o que que vai rolar. Inclusive no Twitter ela postou que ela, tipo, ela deu a entender que o roteiro tá bem engraçado. Porque a Mulher Hulk é uma personagem engraçada. Ela é muito hiperativa, ela é uma personagem que ela não. É difícil você ver ela pra baixo, assim. Tipo, ela tem um momento de fraqueza. Porque ela pega toda essa coisa dela ser fodona, independente, sabe, não ter compromisso com ninguém, e torna a personalidade dela. E eu acho que é isso que a Marvel precisa, né? E eu acho que essa série vai ser muito boa. Eu acho que das séries do Disney Plus, Mulher Hulk, WandaVision e a série da Miss Marvel é as minhas favoritas, assim. A Miss Marvel, porque, né? É a Miss Marvel, a Kamala Khan. Inclusive, eu queria dar um beijo pra Samela, que a Samela, ela é apaixonada pela Kamala Khan. E WandaVision, tô muito ansioso também. E a série da Mulher Hulk. Então só tô vivendo por causa dessas três séries, espero estar vivo para poder ver, porque eu vou ficar muito apaixonado, porque são três personagens que eu gosto muito e que eu acho que vai ter um peso muito forte pro MCU no futuro. Agora, mais um rumor de série da Marvel. Esse rumor já é bem antiguinho, mas eu acho que vale a pena trazer de novo, que é uma série da Riri Williams. E aí você pode estar se perguntando, quem é Riri Williams? E muita gente que conhece vai estar tipo, putz, não acredito. Mas a Riri Williams, ela é uma personagem da Marvel, né? Dos quadrinhos, que ela, o nome dela é Coração de Ferro, né? Ela é uma personagem que ela tem uma armadura, inspirada na armadura do Tony Stark, e ela é uma menina muito inteligente, que ela conseguiu fazer o traje dela, tipo, baseado no traje do Homem de Ferro. Se eu não me engano, foi com 14 ou 15 anos. Foi 14, 15 ou 16, mais ou menos que isso não foi. Mas ela é uma personagem que apareceu no All New, All Different, acho que é assim que se fala, que foi aquela linha da Marvel onde eles tentaram trazer mais personagens diferentes, personagens que fujam um pouco desse padrão branco, herói branco e tal. E ela é essa personagem. Eu não li, eu nunca cheguei a ler muitas histórias dela. A única coisa que eu vi dela foi de... Ah, é uma saga dos Vingadores que eu não vou conseguir lembrar agora. Ah, foi Império Secreto. Acho que foi Império Secreto. Que ela tá lá junto com o Tony Stark em forma da inteligência artificial dele lá. E eu gostei muito dela. É uma personagem que eu não conheço. Tipo assim, eu não conheço muito a história dela, mas eu sei, tipo, a importância que ela tem, né? Ela é uma menina negra, que ela é muito inteligente, que ela é muito fã, né, do Homem de Ferro. E ela se torna Coração de Ferro. No nosso site tem um texto sobre a Riri Williams, que não foi eu que fiz. Foi o Murilo, se eu não me engano. Eu vou deixar linkado pra vocês conhecerem ela também. Mas, enfim, saiu um rumor de que a Marvel Studios está tentando fazer uma série dessa personagem. O que eu acho maravilhoso, porque, como eu falei, é uma personagem muito diferente. Que ela pode trazer, assim, esse legado do Tony Stark, sabe? Porque ele tem uma filha, mas eu não acredito que eles vão usar a filha dele como, sei lá, uma versão dele feminina, porque a filha dele não tem nada a ver. Tipo, primeiro que a filha dele não existe nos quadrinhos, então eles colocaram só nos filmes. E eu acho que a Riri Williams, ela representa mais, né? E se a gente levar em conta que a Marvel tá trazendo coisas novas, trazendo, por exemplo, a Kamala Khan, tá trazendo a Mulher Hulk, tá trazendo a Jane Foster como poderosa Thor. Então, se a gente for pensar que a Marvel tá tentando dar uma mudada, assim, nas questões das séries e trazendo personagens novos, então eu prefiro que a Riri Williams chegue. Mas não tem informação também, é só um rumor, não tem data de estreia, não tem casting, não tem quem vai dirigir os episódios, showrunners, não tem, tipo, nada. Mas a gente espera que seja verdade, né? Eu acho que se eu conseguir ler alguma coisa da personagem, assim, mais a fundo, eu faço um texto e aí vocês podem me cobrar. Porque aí eu posto lá na HQZona um texto sobre ela, uma review de um quadrinho dela. Eu queria muito conhecer mais, mas eu não conheço ela tanto. Conheço ela bem pouco. Como eu falei, eu só li ela, uma aparição dela no Império Secreto. É um quadrinho muito bom, inclusive, a gente tem um texto. Vocês joguem lá no search do site Império Secreto. Vocês vão ver um texto que a Thalita fez, muito foda. Ah, vou deixar o link aí pra vocês. Eu vou ser bonzinho hoje. E vou deixar o link pra vocês ouvirem. Pra vocês lerem, na verdade. Mas é um texto muito bom. Agora, essa notícia é um rumor, assim, que é aquilo, né? Desse nota não pode ouvir um rumor que já cai. Já acredita, acha que é verdade. E aí a gente vai discutir sobre ele, porque a gente precisa falar sobre isso. Que é o seguinte, saiu um rumor, uma notícia, falando que a Warner desistiu do filme solo da Supergirl. Pra quem não sabe, ia ter um filme solo da Supergirl, que a Warner meio que anunciou, tipo, ela não anunciou oficialmente, mas tinha rumores de que a Warner estava pensando no filme da Supergirl, que ia se passar nos anos 70, e ia ter o Brainiac como vilão. Isso todo mundo já estava esperando, né, como ia ser e tal. Só que aí, esse rumor aponta que a Warner desistiu e porque eles querem fazer a sequência de Homem de Aço com o Henry Cavill novamente, né? Porque até então, ele ainda é o Superman lá no DC1. O que eu acho, gente? Vou ser bem sincero pra vocês. Eu acho que, assim, eu entendo que a Warner tá nessa onda de querer fazer filme com personagem feminina, de trazer filme solo, tudo. Entendo perfeitamente. Mas eu acho que se a gente for considerar tipo, na situação, porque a Warner tá muito bem com a DC nos cinemas. Isso é um fato. Não tem mais essa de o futuro da DC nos cinemas. Porque eu acho que eles acharam o caminho deles e por mais que muita gente use isso como bait para tentar desmerecer a DC, eu acho que essa fase já passou muito tempo. Inclusive, eu acho que essa fase passou quando o Aquaman foi lançado. E enfim, eu acho que a Warner devia fazer um filme dela junto com o Superman. Pra render, sabe? Tipo, pode fazer sim um filme do Homem de Aço, mas que tenha ela. Então, tipo, meio que esse rumor não é meio estranho, porque a gente todo mundo, quando foi publicado, né, esse rumor, inclusive a gente, quando a gente postou no site, no nosso Twitter, que é @hqzona com dois N's, o pessoal ficou tipo, gente, mas por que que não junta, né, os dois personagens num filme só? E essa é a solução, sabe? Porque como foi o pessoal, a Kara, ela é uma personagem que ela é muito parecida com a Batgirl. Por exemplo, a Batgirl, a gente, para quem não conhece, o pessoal acha que ela é, sei lá, uma prima do Bruce, ou que ela é namorada do Bruce. Tem muita gente que pensa isso, pessoal que não conhece tanto. Mas na verdade, ela é uma personagem que, mesmo ela usando a roupa dele, uma roupa parecida, né, com a do Batman, tudo, é uma personagem que ela é totalmente diferente dele. Ela possui uma história dela, ela tem os motivos dela, tudo. E com a cara é a mesma coisa, sabe? Apesar de o nome dela ser. Apesar dela ser prima de fato do Superman e usar roupa igual a dele, ela tem uma história própria, sabe? Ela tem uma mitologia própria dela, ela tem um rolê dela. Então, eu acho que não teria problema da Warner fazer um filme com os dois juntos. Até porque eu acho que seria muito mais interessante. Porque a Kara, ela poderia ser uma adolescente. Até porque, se eu não me engano, ela é adolescente, sim. Quando Krypton é destruída. Acho que ela é uma criança. Assim. Não criança, criança. Mas acho que ela deve ter uns, sei lá, uns 15 anos. Então, é que eu lembro, assim, dos quadrinhos. Ela era, não era adulta. Ela era adolescente mesmo. E aí mostrar toda a história. Colocar um vilão top. Nossa, eu falei top. Quem fala top em 2020, mas... Ok, e aí dá pra você fazer uma história dela? Então não sei, não vi muito problema. Na verdade, eu acho que essa tinha que ser a ideia principal. Porque eu realmente também não entendo por que que um filme vai se passar nos anos 70 e isso tá, tipo, se tornando muito chato, porque Mulher Maravilha já se passa nos anos 80. E aí você fazer um filme da Supergirl nos anos 70. Sendo que você pode muito bem colocar ela nos dias atuais, sabe? E, enfim, não preciso nem falar também. Essa questão de que a DC tem uma mitologia muito grande, que eles podem, do Superman, principalmente, que o Superman é o Superman, gente. Ele tem 300 milhões de quadrinhos publicados desde os anos 30, então tem material para ser usado, viu? Dá para fazer muito filme, pessoal, já tem muito filme do Superman e ainda dá para fazer mais. Mas espero que, sei lá, a Warner consiga juntar esses dois personagens e trazer o Henry Cavill, que eu acho que, de todos da DC, eu acho que ele é o que mais dá pra você arrumar, sabe? Então, tipo, não que esteja ruim, mas é que, como ele veio com o Zack Snyder, tem muita gente que julga esse Superman. Eu acho que ele é o menor dos problemas, pra ser bem sincero. E aí faz, gente, dá um Homem de Aço 2, que a gente tá esperando faz tempo. A gente quer muito esse filme. Então, Warner, se você tá ouvindo esse podcast, faça um filme com os dois juntos. Que vai ser tudo. A gente até faz um roteiro. Eu peço para vocês, pessoal que tá ouvindo a gente, pra gente montar um roteiro junto. E a gente manda pra Warner, que vai ser sucesso. Garanto pra vocês, viu? Dá uma pensadinha aí. Agora, a nossa última notícia, que é uma notícia bem animadora, é que vai ter Comic Con, sim, lá de San Diego, mas vai ser em casa. Vai ser um evento virtual, que eles estão chamando de Comic Con at Home. Eles só postaram um vídeo, né, anunciando isso. E não teve muito alarde, né? Eles só postaram falando que ia ter algumas coisas. Então a gente espera que vai ter uma versão pequena, né? Da Comic Con de San Diego. E aí eu já fiquei muito animado, porque eu achei que não ia ter nada esse ano. Mas também eu não sei porque a gente não pensou nessa possibilidade, até porque, apesar dos filmes estarem pausados e vários filmes foram, não vieram e tals, eu acho que é bom porque pode ser que nesse evento online eles mostrem coisas que a gente quer ver. Por exemplo, eu já coloquei aqui que eu queria ver o trailer dos Eternos, porque eu fico muito inveja de quem viu os poucos segundos na Comic Con aqui do Brasil, na CCXP. Mas também queria ver trailer de WandaVision, queria trailer do Falcão Soldado Invernal. Eu queria o first look da Zoe. Gente, eu não vou desistir até o Matt Reeves soltar uma foto da Zoe como mulher gato, porque eu preciso muito ver isso. Mas é isso, eles não divulgaram data, falou que vai ser no verão, né? No verão americano. Mas eles não soltaram data nem nada. Eu espero que se tiver um evento online que a Marvel e a Warner ali, a DC, eles briguem por espaço, porque eu quero ver coisa nova, sabe? Eu acho que no meio de tanta tristeza que a gente tá, eu acho que só essas notícias assim poderia dar um up assim, né? Que tá osso. Mas enfim, eu espero que seja que eles façam esse evento e que libere coisa que a gente precisa ver. Porque quando retornar, a gente precisa de material. A gente quer ver trailer, quer ver pôster novo, quer ver imagem nova. A gente quer ver tudo novo. E o pessoal tá fazendo a pós-produção em casa, né? Então dá pra fazer, dá pra soltar assim o um trailer dos Eternos, bonitinho. Um teaserzinho assim de 2 minutos. Um trailer de WandaVision, que já tá acabando a pós-produção, que saiu a notícia essa semana também. E eu tô muito ansioso, gente, porque eu quero muito assistir Eternos. E assistir muito WandaVision também. E fora as outras novidades, né? De séries e filmes que estão sendo feitos por aí. Mas se tiver mais novidades, a gente traz por aí também. Eu só sei que tô ansioso pra trabalhar e pra surtar na timeline. Porque quando tem evento assim, o pessoal surta muito e eu surto junto. E é muito legal ver o pessoal daqui surtando com trailer, porque a gente é muito empenhado, né? Então, espero que tenha. Tô muito ansioso e tô aguardando demais. Agora, antes de encerrar esse episódio aqui do podcast, eu queria falar pra vocês que sempre no dia que eu for gravar, eu pergunto lá no Twitter ou no Flats, que é aquele, o Stories do Twitter, para vocês mandarem perguntas pra gente responder, né? Que a gente gosta de ver o que vocês estão pensando, o que vocês querem que a gente fale e coisa do tipo. Porque dá uma interaçãozinha legal entre a gente. E eu recebi duas perguntas que eu vou falar aqui no podcast. A primeira pergunta é da Raza, o user dela é @vertget. Adorei, o user demais. E ela perguntou assim, ó: HQ, na sua opinião, qual vai ser o filme mais afetado com essa pandemia? Então, Raza, eu acho que é assim que fala seu nome. Então, eu acho que o filme que vai ser mais afetado vai ser Mulan. Porque Mulan é um filme que ele foi adiado na semana, né? Que quando foi declarada a pandemia, né? O filme estreia uma semana depois. E aí o filme foi adiado, já tava com problema já tinha esse problema na China, que o pessoal já não tava aceitando muito, tava tendo uns rolês estranhos. E o filme foi adiado agora para julho, se eu não me engano. Então acho que é um dos filmes que vai ser mais afetado, sim. Mas também não sei, porque pode ser que com a reabertura dos cinemas, pode ser que o pessoal vai estar muito ansioso, principalmente se o filme estrear lá na China, né? Que é o país que foi o primeiro ali a ser afetado e tal. Então pode ser que venha um hit, mas pode ser que não venha. Mas eu acho que dos filmes assim, blockbuster, eu acho que é o que vai ser mais afetado. Mas também eu tava lendo uma matéria uma vez, eu não lembro qual que foi o site, não sei se foi o Hollywood Reporter ou se foi a Variety, falando assim que Mulan era um dos filmes que ia fazer mais bilheteria esse ano, que muita gente achou que ele não ia fazer, mas falando que ia ser um filme que ia chamar bastante atenção da crítica. Já tinha saído umas críticas em relação ao filme, o pessoal tava falando muito bem, mas em relação ao, né, o dinheirinho, O pessoal tava falando que ia ser um dos maiores. Então, não sei. Mas eu acredito que Mulan vai ser um... De todos, acho que vai ser o mais afetado. Blockbuster, né? Sem contar esses filmes pequenos. Outra pergunta que tem aqui é do Léo. Arroba Léo Aaron. Não. Leoron. É, eu acho que é isso. Leoron. Inclusive, o Léo, ele sempre ouve nosso podcast. Então, um beijo pra você. Muito obrigado por você ouvir. É, você sempre fala que ouve nosso podcast e a gente fica muito feliz com isso, então muito obrigado. Ele perguntou assim, ó, HQ, você acha que a DC acertou em apostar em uma série da Liga da Justiça Sombria para o HBO Max em vez de apostar num filme que poderia eventualmente se tornar uma franquia? Cara, então, o que eu penso? Em relação à Liga da Justiça Sombria, eu acho que a Warner vacilou muito de ter cancelado o filme. Porque eu já tinha falado num podcast aqui que saiu um roteiro, né, desse filme, e que a gente já tinha visto tudo o que ia acontecer, tipo, né, pelo roteiro. Mas eu acho que assim, depende. Eu acho que se eles quiserem montar algo que seja bom, realmente bom, e que talvez possa ter conexão com os filmes, já que é do HBO e tem a ver com a Warner, eu acho que não tem problema nenhum. Mas... É, eu acho isso. Eu acho que depende muito do cuidado, né? Você tem que ter um cuidado com esse filme. Porque... Com essa série. Porque a gente tá falando de personagens grandes e super conhecidos, né? Eu preferia que tivesse tido o filme. E que eles pudessem, né? Fazer um filme do universo da Liga da Justiça Sombria. E... Enfim. O que a gente já viu aí em quadrinho e filme. Mas eu não vejo problema com a série também, não. Eu acho que vai depender de como vai ser feito e como que isso vai agregar para a DC ali no cinema, sabe? Mas de qualquer forma, eu tô muito ansioso. Acho que você deve estar ansioso também. E eu vou ficar só esperando, né? Mas que dá uma raiva de da Warner não ter colocado o roteiro do Guilherme Del Toro, dá. É algo assim que eu não queria aceitar. Mas é isso, gente. Chegou ao fim o nosso episódio do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias. A gente teve muita notícia essa semana, então eu dei uma garimpada assim nas mais legais pra vocês, que eu acho que vocês gostam desses temas. Então é isso. Muito obrigado por terem ouvido. Eu vou pedir pra vocês, segue a gente nas redes sociais, tá? Vai deixar tudo aí linkado, todas as redes sociais que a gente usa. Muito obrigado por vocês terem ouvido o podcast. Pra quem tá chegando agora, ouve os nossos podcasts anteriores, tá? A gente atualiza o site todos os dias com notícia no Twitter, a gente posta texto, a gente posta review de quadrinho, review de filme, review de anime, a gente posta tudo. Tipo, não só review, mas a gente posta um monte de coisa, curiosidade, a gente faz texto de análise, enfim, um monte de coisa. Então, nosso site tá aí no link. Vocês podem clicar, dar uma olhada lá, dar uma força pra gente. Se você gostou do podcast, indica também, que é muito bom. Indica pros seus amigos, pra família, pra que eles conheçam a gente, fala que a gente é legal. Não sei, né? Vocês podem falar que a gente é chato, mas sei lá. Dá o play e aí vocês fazem a nossa divulgação. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Continuem na torcida, pra que essa semana... que vem tenha mais notícia pra gente trazer e que já sabe, né, que o Matthew Rivers mostre o first look da Zoe como mulher gato, porque a nossa campanha é essa, gente. A gente precisa ver como que ela vai ficar. Eu não consigo pensar em outra coisa, porque toda vez que eu vejo ela na timeline eu fico em crise. Então vamos fazer essa roda de oração. Muito obrigado, um beijo, se cuidem nessa pandemia. Vou repetir novamente: lavem as mãos, se for sair de casa, saia com necessidade, usem máscara, tomem todos os cuidados possíveis, porque a coisa aí tá feia, viu? Tá complicado. Um beijo, se cuidem e tchau, tchau.